medalha de ouro. Campeoníssima.
A gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. Porque eu não consigo só matar a vontade, depois meter o pé exatamente como você faz. Sempre tem um lado que sofre, sempre tem um lado que chora, sempre tem um lado que gosta, mas corre atrás, perde atrás. Sempre tem um lado que vem, mata a vontade sem falar de amor. Adivinha que lado que eu tô, adivinha que lado que eu tô. Pensando na gente, caçando gatilhos pra te procurar.
Quase que automaticamente
invade a minha mente, flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei porque ainda dou ouvidos, malditos pensamentos intrusivos.
Tô aqui cercado de gente, pensando na gente, caçando gatilhos pra te procurar.
Flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda tô ouvidos, malditos pensamentos intrusivos. Porque a gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. Porque eu não consigo só matar a vontade, depois meter o pé exatamente como você faz. Sempre tem um lado que sofre, sempre tem um lado que chora, sempre tem um lado que gosta, mas corre atrás, perde a paz. Sempre tem um lado que vem, mata a vontade sem falar de amor. Adivinha que lado que eu tô, adivinha que lado que eu tô.
Tô aqui cercado de gente, pensando na gente,
caçando gatilhos pra te procurar.
Automaticamente invade a minha mente,
flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda dou ouvidos, malditos pensamentos intrusivos.
Tô aqui cercado de gente, pensando na gente,
caçando gatilhos pra te procurar.
Automaticamente invade a minha mente,
flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda dou ouvidos, malditos pensamentos intrusivos. Porque a gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. A gente é trouxa e sem saudade. Fazer o quê?
Vamos lá, né, gente? Medalha de ouro para Thiaguinho, pensamentos intrusivos. Prata foi o Sorriso Maroto e o Ferrugem, perdas e danos. E bronze, o Péricles com a Ana Castela, Simplesmente Acontece. Gente, obrigado pelo carinho, pela companhia. Quero desejar um grande final de semana para você. Se Deus quiser, o nosso show volta na segunda-feira, 15h. O Ação Informação está chegando. Trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade. Jundiaí!
Paulinho Maurício!
Me faz companhia!
Na Rádio Cidade, o principal hard news da região, com Paulinho Maurício. Credibilidade é tudo!
Todo mundo ouve!
Rádio Cidade, Jundiaí!
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa.
rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Hora certa do Jornalismo Cidade, 5 horas mais um minuto.
Redatores, repórteres, correspondentes e analistas novamente entram em ação para levar até você o melhor da informação. As notícias que serão destaques nos telejornais de hoje e nos jornais de amanhã, antecipadas a partir de agora, na segunda edição de Ação e Informação. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
E os destaques desta edição você confere agora com a voz da notícia, o nosso Antônio Carlos Zilo.
Inflação oficial de junho IPCA fica em 0,16%. Imposto de 12% sobre exportação de petróleo é estendido por 60 dias. Ministro do STF, Flávio Dino, manda bloquear 119 milhões de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, por desvio de emendas parlamentares. INSS fará mutirão de perícia médica neste fim de semana. Região Metropolitana de Jundiaí inicia a construção do programa Territórios Empreendedores.
Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho, no ar o Ação e Informação, segunda edição, trabalho, claro, de todo o departamento de jornalismo da cidade. Temos a Cristina Helena, você ouviu, né, a voz da notícia do Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, na mesa de som, Lainara Leandro Vidlin, eu sou o Paulinho Maurício, o Ação e Informação está no ar, são 5 horas mais 3 minutos.
A previsão do tempo.
Nesse sábado, aqui em Jundiaí, região metropolitana, de ensolarado com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam bastante à noite, mínima de 10 e a máxima 26 graus. A previsão do tempo para domingo é de sol com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica mais firme. Para domingo, mínima de 13 e a máxima 20 graus. Final de tarde ensolarado, bem bonito de inverno nessa sexta-feira, e os termômetros aqui na região central da cidade registram agora 23 graus. 5 e 4.
Os preços dos alimentos tiveram a primeira queda desde novembro do ano passado e ajudaram a inflação oficial a fechar o mês de junho em 0,16%. Resultado mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, é o menor desde outubro do ano passado. O dado de junho mostra que a inflação perdeu força pelo quarto mês seguido. Em maio, o índice era de 0,58%. Em 12 meses, o IPCA soma 4,64%, ainda acima da meta do governo de até 4,5%, mas abaixo do acumulado até maio, quando era de 4,72%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. No semestre, a inflação acumulada fica em 3,36%. O IPCA do mês passado veio abaixo da estimativa do mercado. O relatório Focus, da última segunda-feira, dia 6, sondagem do Banco Central com agentes do mercado financeiro, projeta que a inflação de junho ficaria em 0,32. Para o fim de 2026, a projeção do mercado é de 5,3. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, os alimentos representaram a maior pressão de baixa de preços. O IPCA é o índice utilizado pelo Banco Central para monitorar a política de meta de inflação. A meta atual estipulada pelo Conselho Monetário Nacional é de 3, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais e para menos, ou seja, um intervalo de 1,5% a 4,5%.
Por mais 2 meses, as exportações de petróleo bruto e minerais bituminosos, né, rochas e substâncias ricas em hidrocarbonetos, continuarão a ser tributadas. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior decidiu nesta quinta manter em 12% a alíquota do imposto de exportação sobre esses produtos. Anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a medida terá validade até de até 60 dias e será reavaliada após 30 diante da evolução do cenário internacional. Segundo o governo, a decisão foi motivada pela deterioração de situação geopolítica no Oriente Médio, especialmente após a retomada das tensões entre os Estados Unidos, Irã e os novos episódios de instabilidade no Estreito de Hormuz. Nesta quinta, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o governo também reavalia o cronograma para a retirada de subsídios relacionados aos combustíveis. Segundo o ministro, a mudança no cenário internacional exige cautela antes de qualquer nova alteração na política adotada para o setor. A manutenção da alíquota de 12% será reavaliada pelo centro, dentro de 30 dias, pelo escritório, considerando aí a evolução do conflito no Oriente Médio e seus efeitos sobre o mercado internacional de petróleo e combustíveis. Então é o Comitê, na verdade, Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta sexta a suspensão de emendas parlamentares que teriam, segundo a Polícia Federal, sido indicadas irregularmente pelo presidente do PL, o ex-deputado federal, Valdemar Costa Neto. A decisão, a Polícia Federal afirma que servidores da Câmara dos Deputados teriam atuado em conjunto para desviar pelo menos 21 emendas parlamentares em benefício de Valdemar Costa Neto. Essas emendas somariam R$119.200.000 em recursos públicos destinados de forma irregular. Flávio Dino também determinou a indisponibilidade de bens até o limite do mesmo valor, milhões de Valdemar Costa, né? As medidas ocorrem em uma representação policial, desdobramento da chamada Operação Transparência. As investigações apontam indícios de que Valdemar Costa Neto, que não exerce mandato parlamentar, teria se valido de um arranjo decisório paralelo dentro da Câmara dos Deputados para direcionar verbas de emendas de comissão conforme seus interesses políticos e particulares. Segundo a representação da Polícia Federal, o esquema contava com a atuação de servidores da Câmara para dar uma aparência de legalidade aos repasses. Segundo ainda a Polícia Federal, a servidora da Câmara dos Deputados, Mariângela Pialec, conhecida como Tuca, ocupava a posição central em um esquema de manipulação de emendas parlamentares. As indicações de Valdemar eram planilhadas e encaminhadas aos ministérios respectivos, utilizando nomes de deputados federais como falsos solicitantes. Análise em aparelhos celulares, apreendidos na primeira fase da Operação Transparência, identificou mensagens de servidores, discutindo cotas de valores e áreas prioritárias como saúde e turismo, com forte incidência de indicações voltadas a municípios do estado de São Paulo.
Que coisa, hein? Bom, 5:09, o Ação Informação decolou, tá no ar, hein? Fazer um intervalo, voltamos em instantes. Aguarde.
Ação Informação, segunda edição.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Fotoótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux, câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Fotoótica e Relojoaria Hortolândia, Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655 7907, nas redes sociais Fotoótica e Relojoaria Hortolândia.
Epoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Ação Informação, segunda edição.
Bem, estamos de volta, são 5:11, dá uma voltinha aqui pelo jogo, 1-1, começou o segundo tempo, Espanha empatando com a Bélgica, ó, jogo pegado, hein, 4 minutos do segundo tempo, empate 1-1, amanhã teremos os outros 2 jogos que fecham esta fase da Copa do Mundo, né, e aí vai para semifinais, hein, amanhã teremos às 6:00 da tarde, Noruega, Inglaterra, às 22:00, Argentina e Suíça, é isso aí, eu sempre faço confusão com Suécia, né? Suíça. Argentina e Suíça, 22:00 e às 6:00. Antes tem Noruega e Inglaterra para fechar essas quartas de finais e aí começar as semifinais da competição, reta final da Copa do Mundo. 5 minutos, segundo tempo, 1-1, Espanha e Bélgica empatam nessas quartas de final. Voltando ao noticiário, 5:12, o INSS realiza nesse sábado e domingo um mutirão de perícia médica para atender 17.800 pessoas em 47 localidades de 18 estados mais o Distrito Federal. As vagas de atendimento extra serão preenchidas por segurados do INSS, que já haviam agendado perícia, mas aguardavam há bastante tempo pelo atendimento. Durante a perícia médica será avaliado se o benefício é devido, temporário, ao antigo auxílio-doença ou permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Todos os segurados convocados para a realização da perícia médica federal foram informados por mensagens de SMS no celular cadastrado no momento em que o novo pedido de benefício foi iniciado pela internet. A pessoa que está doente, incapaz para o trabalho, também pode conferir a data agendada para a perícia médica federal diretamente no site, no aplicativo Meu INSS, com acesso via login da conta do portal gov.br. No Meu INSS, o interessado deve clicar em benefício por incapacidade para verificar a data, local e horário da avaliação. Caso o sistema não esteja disponível, ainda o telefone com ligação gratuita, o 135.
Representantes dos 7 municípios que compõem a região metropolitana de Jundiaí e o SEBRAE se reuniram nesta semana para definir as atribuições e formar o grupo técnico responsável pela implantação do programa Territórios Empreendedores, iniciativa que propõe uma estratégia conjunta de desenvolvimento econômico para toda a região, que tem lançamento oficial previsto para a segunda quinzena de agosto. O programa desenvolvido pelo SEBRAE em Jundiaí, né, SEBRAE São Paulo, propõe uma nova forma de planejar o crescimento regional baseada na cooperação entre os municípios, na participação da sociedade e na valorização das vocações econômicas de cada território. Diferentemente de iniciativas focadas apenas nos limites de cada cidade, o Territórios Empreendedores considera que muitos desafios e oportunidades são compartilhados entre os municípios. A proposta é estimular uma atuação integrada entre o poder público e o setor produtivo, instituições de ensino, terceiro setor e demais lideranças locais, criando uma agenda comum voltada ao crescimento sustentável de toda a região.
5:14, no Ação e Informação, Milena Abreu.
A Receita Federal abre nesta quarta-feira, 8 de julho, a consulta a um lote especial de restituição do imposto de renda, que traz como novidade uma modalidade de cashback financeiro. O benefício é voltado exclusivamente para os cidadãos que não foram obrigados a entregar a declaração no ano passado, mas que tiveram imposto retido na fonte ao longo de 2024 e, por isso, possuem valores a receber. O próprio fisco cruzou as informações de sua base de dados para gerar uma declaração simplificada, dispensando qualquer ação prévia por parte do contribuinte para ter direito ao dinheiro. O pagamento será depositado no dia 15 de julho e cairá direto na conta bancária do beneficiário, utilizando obrigatoriamente a chave PIX vinculada ao número do CPF do cidadão. O cashback é limitado a parcelas de até R$ 1.000 por pessoa. E a estimativa da Receita Federal é que a medida injete cerca de R$ 500 milhões na economia, beneficiando aproximadamente 4 milhões de brasileiros. A consulta pode ser feita diretamente na página oficial da Receita na internet ou pelo aplicativo do órgão. Vale lembrar que essas restituições não têm nada a ver com os lotes regulares de liberação do Imposto de Renda 2026. Para quem entregou a declaração dentro do prazo este ano, já foram liberados 2 lotes de pagamento e o próximo será pago no dia 31 de julho. Da Rádio 2, Milena Abreu.
5:16.
Boletim Esportivo.
Olha, as quartas de final da Copa do Mundo seguem agora, nessa sexta-feira, com mais um jogo. Espanha enfrenta a Bélgica, nesse momento em Los Angeles, por uma vaga na semifinal. E só atualizando o placar, temos 10 do segundo tempo, continua empatado 1-1, Espanha e Bélgica. Aí, mais uma seleção que sai. Bom, amanhã sábado jogam Noruega e Inglaterra, 6 da tarde, Argentina e Suíça, às 10 horas da noite. Eu já falei, acho que não vai fugir muito disso. Claro que é futebol, tudo pode acontecer num jogo, mas eu cravo França e Argentina fazendo a final e cravo a França dando troco na Argentina, porque a final da Copa passada foi entre França e Argentina, Argentina campeã. Eu acho que dessa vez teremos a mesma final, só que com o desfecho diferente, com a França sendo a campeã mundial. Vamos aguardar. Bom, vamos trazer aqui o esporte local, informações do Paulista, enfim, é com ele, né? O nosso Ayrton Vaz.
Olá, amigos do jornalismo, o esporte aqui na cidade de Jundiaí. Primeiro destaque vai para o atletismo, que está no Centro Olímpico com 7 atletas para disputar o Campeonato Paulista Master. É um campeonato que não é só paulista, porque vem outros estados também. Começou hoje, sexta-feira, e vai terminar no domingo à tarde, este Campeonato Paulista de Atletismo. E o horário do jogo do Paulista na abertura da Copa Paulista de futebol, marcado para o dia 18, anteriormente marcado para as 17 horas, foi antecipado para as 15 horas, isso a pedido da diretoria do Paulista, preocupado que possa ter um dia muito frio e atrapalhar a locomoção do torcedor. Enfim, o torcedor pode deixar de acompanhar o Paulista neste dia. Então, o jogo vai ser contra o Primavera de Indaiatuba, às 15 horas no estádio Jaime Sintra. E o Centro Esportivo Benedito de Lima, na última quarta-feira à noite, tivemos a inauguração de 2 quadras de areia e quadras que vão servir para o voleibol de praia, o beach tênis, futebol e também o futebol na areia, né? E recebe um público muito grande diariamente, com todos os seus equipamentos, conforme fala a secretária de esportes, professora Rita Orce.
Aqui nós temos uma comunidade muito participante, aqui nós temos aulas de futebol, aqui nós temos a musculação, a ginástica corporal, a ginástica artística, nós temos karatê, nós temos a sede, né, do treinamento da ginástica rítmica. Então, é um centro esportivo que tem uma movimentação diária, com uma grande frequência, muito procurado. Aos finais de semana, o campo, né, recebe aqui rodadas do amador, rodadas das categorias de base aí, do futebol feminino. Então, é um espaço onde nós temos uma liderança maravilhosa aqui, né, do nosso time aqui, o Flávio, o seu Manuel, o Ismael, enfim, todo um grupo de trabalho maravilhoso aqui.
E futebol amador na cidade de Jarinu, na cidade de Louveira, que é a segunda divisão, aqui em Jundiaí a primeira divisão, na cidade de Jarinu é o principal campeonato amador. Nós vamos falar todos os detalhes daqui a pouquinho no Cidade Esportiva, então até lá.
Valeu, tá certo, valeu Vaz. Daqui a pouquinho às 6 tem o Cidade Esportiva. Zilo.
O atacante do Wesley, do Al Nassr da Arábia Saudita, revelado pelo Corinthians, foi oferecido ao clube do Parque São Jorge. Sem espaço no time de Cristiano Ronaldo, o jogador de 21 anos passou o primeiro semestre emprestado à Real Sociedad da Espanha. Além de ser oferecido ao Corinthians, o nome de Wesley também está vinculado ao Cruzeiro, que tem interesse em contratar o jogador por empréstimo. O Corinthians não tem como avançar em uma possível negociação. O Timão está cumprindo um transfer ban por causa do não pagamento da contratação de José Martínez, que pertencia ao Philadelphia Union. Agora a prioridade do Corinthians é resolver a transfer ban. Depois, caso consiga, o clube irá ao mercado de transferências. A janela do futebol brasileiro abre no dia 20 de julho. Ao longo de toda a sua carreira profissional, o Wesley entrou em campo 129 vezes, marcou 12 gols e deu 10 assistências. O atacante conquistou a Copa América Sub-20 em 2025, além da Copa da Espanha e da Liga Saudita nesta temporada. Já o meia, Zacaria Lábia, voltou a treinar com o restante do elenco nesta quinta, lá no CT Joaquim Grava, depois de um desconforto na coxa. Tendência é que o marroquino fique à disposição de Fernando Diniz para o amistoso contra o Cascavel, neste próximo domingo, às 16h, em Cascavel.
Maravilha, tá aí, fechamos né, nosso bloco de esportes, lembrando que conteúdo das demais equipes você tem no completo Cidade Esportiva, começa às 6 e é apresentado pelo nosso Zilo, tá bom? 5:21, o Ação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21h, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização, Teatro GT.
Ação e Informação, segunda edição.
Muito bem, estamos de volta, hein? São 5:23. Olha, o presidente Lula deixou a reunião convocada nesta sexta-feira para tratar de minerais críticos, indicando a intenção de avançar com o desenho de uma estratégia nacional para otimizar a expertise do Brasil em toda a cadeia de extração, trata e refino no setor. As chamadas terras raras são um grupo de 17 elementos químicos essenciais para a fabricação de tecnologias como carros elétricos, turbinas eólicas, celulares, computadores e equipamentos militares. Por isso que o Trump está sempre de olho no Brasil, sempre vem inventando história que tem terrorismo, de facção criminosa, aquela coisa, tá louco, tem isso interessa demais para o Trump. Bom, já os minerais críticos formam uma categoria mais ampla de matérias-primas estratégicas, como lítio, níquel, grafite, cobre e nióbio. Esses minerais ganharam importância geopolítica porque sua produção e principalmente seu processamento estão concentrados na China, líder isolada no setor com anos de vantagem competitiva sobre os concorrentes. Por isso, Estados Unidos e União Europeia têm buscado diversificar o fornecimento e acessar países com grandes reservas minerais. Tá aí o Brasil. O Brasil tem a segunda maior do mundo, só atrás da China, mas há margem para a descoberta de mais terras, já que o mapeamento geológico do país alcançou só uma fração do seu potencial. Em maio, a Câmara aprovou o texto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, uma espécie de marco legal do setor.
Jovens interessados em desenvolver seus talentos, né? Compartilhar conhecimento, participar de ações culturais destinadas a pessoas de 18 a 29 anos, já pode se inscrever no Conecta Jovem 2026. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para 2 editais que promovem formação, protagonismo juvenil e incentivo à produção artística no município. O edital número 06-2026, Conecta Jovem, seleção de jovens curadores e oficineiros, recebe inscrições até 14 de agosto. Já o edital 20/2026, Conecta Jovem, seleção e premiação de jovens participantes em ações culturais, permanece aberto até 30 de setembro. Os regulamentos e formulários de inscrição estão disponíveis no portal da Cultura. Os dois editais fazem parte do programa Conecta Jovem 2026, que busca fortalecer a participação da juventude na vida cultural da cidade. Além de incentivar a produção artística local, a iniciativa amplia as oportunidades de formação, troca, experiências, desenvolvimento para jovens talentos de Jundiaí. Mais informações no site da Secretaria de Cultura de Jundiaí.
Muito bem, 5h26, Leno Falck.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
A biotecnologia marinha é uma indústria em ascensão. Do fundo do mar podem surgir alimentos, rações, cosméticos e medicamentos. Segundo dados de consultorias de mercado, a biotecnologia marinha deve movimentar mais de 11 bilhões de dólares até 2031. A National Library of Medicine, ligada ao governo dos Estados Unidos e considerada a maior biblioteca médica do mundo, afirma que nos últimos 50 anos foram encontrados mais de 30 mil produtos naturais. Os antibióticos são os mais promissores para o desenvolvimento de remédios. O medicamento trabectedina, usado para o tratamento de alguns tipos de câncer, foi desenvolvido a partir de uma substância encontrada em um invertebrado marinho. Estimativas apontam que o mercado global para esses produtos tenha movimentado mais de 6 bilhões de dólares até o ano passado.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cinco e vinte e sete.
Polícia.
O Ministério Público do Rio Grande do Sul acionou a Interpol, Organização Internacional da Polícia Criminal, para colher informações sobre missionários dos Estados Unidos, preso após confessar ter espancado filhos de 3 anos. Menino, ele que é identificado como Oliver Goldie Grayson, morreu na noite da última quarta-feira. Dante German Grayson é norte-americano, tem 33 anos, está preso preventivamente desde domingo. Ele e a família, composta ainda pela mãe, presa nesta quinta, e outras 4 crianças, passaram por pelo menos 2 estados brasileiros antes de chegar ao Rio Grande do Sul. Segundo a subprocuradora para assuntos internacionais do Ministério Público, Alexandra Moura Bastian da Cunha, o objetivo é entender se Dandre seria investigado por crimes anteriores. Antes de chegar ao município de Viamão, a família já havia sido monitorada em São Paulo e Santa Catarina, onde morava. Ela afirma que o Ministério Público não tinha sido acionado e passou a ter conhecimento do caso apenas no dia em que a criança foi levada ao hospital. Dandre confessou em depoimento à Polícia Civil ter agredido o filho com socos e batido a cabeça da criança no chão, porque o menino não lhe deu bom dia. O Ministério Público, contudo, desconfia que um objeto tenha sido utilizado e vai apurar a hipótese. O órgão também identificou agressões contra os 3 irmãos mais velhos do menino Oliver e deve apurar a extensão da violência familiar.
Que coisa, que barbaridade, né? Nesse bloco, Paulo Reis.
7 pessoas foram detidas suspeitas de envolvimento em furtos a farmácias em Indaiatuba. De acordo com a Guarda Civil Municipal, os criminosos foram flagrados em 2 ocorrências distintas. Até o momento, não há indícios de que os grupos tenham atuado juntos. Ainda de acordo com a corporação, a ação teve início após o Centro de Operações, o COI, receber informações sobre furtos em estabelecimentos da cidade de Indaiatuba. Com auxílio de câmeras de monitoramento, os agentes identificaram os veículos usados pelos suspeitos e acionaram as equipes de patrulhamento. No primeiro caso, um Volkswagen Polo foi abordado na rua Alberto Santos Dumont. No carro estavam 2 homens e 2 mulheres. Durante a vistoria, os guardas encontraram diversos produtos farmacêuticos furtados de pelo menos 2 lojas. Enquanto a ocorrência ainda era atendida, o COI recebeu uma nova denúncia de furto. Um Renault Sandero foi localizado na estrada José Boldrini, sentido Itupeva. No veículo estavam 2 mulheres e 1 homem, além de produtos furtados de farmácias. Os 7 suspeitos foram levados para a delegacia.
Zilu.
Um motociclista de 55 anos morreu após ser atropelada por diversos veículos nesta quinta-feira no KM-44 da rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí. A vítima havia perdido o controle da direção e caído na pista momentos antes. De acordo com a boletim de ocorrência, por motivos a serem esclarecidos, o motociclista tombou a moto e caiu na pista de rolamento. Na sequência, outros veículos que trafegavam logo atrás passaram por cima dele. Segundo a polícia militar, os condutores dos veículos envolvidos não pararam para prestar socorro. A pessoa acionou a polícia rodoviária, mas não permaneceu no local. Incrível, né? Não socorreu uma pessoa atropelada. O caso é investigado pela Polícia Civil, que aguarda a disponibilização das imagens e monitoramento da área.
Bom, fechamos nosso bloco de polícia, agradecendo o Paulo Reis, fazer um intervalo, voltamos em instantes. Aguarde, dá uma olhadinha no jogo. Continua 1-1, né? 25 minutos, segundo tempo, Espanha e Bélgica. Pelo jeito, caminhando. Ainda tem muito jogo pela frente, é verdade, mas a continuar o empate, prorrogação e pênaltis é a sequência da Copa do Mundo. Menos de 10 dias para terminar a Copa do Mundo, reta final, e amanhã mais dois jogos, como já foi anunciado aqui. Temos a Noruega, Inglaterra, Argentina e Suécia. Suíça fazendo o jogo nesse domingo. Argentina e Suíça às 10 da noite, mais cedo 18 horas tem a Inglaterra e Noruega, tá certo? Intervalo, o Ação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350ml 4,69. Chocolate Lactabis Wafer caixa 100 gramas 6,19. Papel higiênico Fanny folha dupla. Leve mais, pague menos. 16 unidades 18,88. Kit 2 desodorantes Rexona Aero 150ml cada, mais 2 pacotes de figurinhas 29,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Tauci, faz toda a diferença.
A luta contra o desperdício de água é um dever de todos. A DAE faz parte dela, reduzindo as perdas e ampliando o abastecimento. E você pode ajudar. Não ignore pequenos vazamentos, reutilize a água da máquina para lavar quintais e calçadas e tome banhos curtos. É assim, você economiza daí, a DAE trabalha daqui e juntos abastecemos o futuro. DAE Jundiaí, cuidando hoje para abastecer sempre.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Ação e Informação, segunda edição. Entrevista.
IPEN de São Paulo e as dicas para não correr riscos nas férias. Esse é o nosso assunto agora, o nosso contato com Rogério Nogueira da Silva, superintendente da Regional do IPEN de São Paulo, Campinas. Olá, Rogério, como é que você está? Tudo bem?
Ô, Paulinho, prazer estar falando com vocês aí, os ouvintes da Rádio Cidade Jundiaí.
Maravilha.
Obrigado pela oportunidade da gente estar nesse espaço aqui, ter um bate-papo.
A gente quem agradece primeiro o seu tempo, viu, Rogério? Disponibilidade, sua gentileza em nos atender, muito obrigado. Rogério, vamos lá. Aí podem estar se perguntando, depois desse briefing que eu dei, né, sobre férias, dicas de segurança, riscos nas férias, enfim, as pessoas devem estar se perguntando, mas onde o IPEN São Paulo entra para garantir férias seguras? Em muitas coisas, né, Rogério?
Tem muita coisa que nós fazemos e eu vou te falar, é tanta coisa que às vezes a gente acaba até esquecendo algo assim na hora de uma entrevista, né? E é algo importante.
Uhum.
E agora, por exemplo, questão de férias, né? A gente pode estar falando para quem vai viajar, geralmente vai de carro, vai de moto.
Isso.
E aí você já fala de questão de segurança, de pneu, abastecimento do veículo, questão de freios, capacete para quem está de moto.
Uhum.
Vai transportar a criança, tem a cadeirinha e o bebê conforto, como é que eu posso usar, não uso, é apropriado para criança.
Sem dúvida.
Tem vários itens, podemos conversar aí das dúvidas.
É uma gama, né, Rogério, é uma gama de que onde o DEM entra, que precisa se certificar, enfim, há muitas coisas que se não estiverem verificadas, enfim, podem comprometer sim, e muito o indivíduo. Você citou algumas questões aí, né, dos automóveis, pneus, combustível, enfim, o IPEM trabalha numa gama enorme, né, e sempre fazendo um trabalho de excelência, né, Rogério?
Com certeza, o objetivo, até porque nós somos usuários, consumidores, uhum. A questão de segurança acho que é fundamental para todo mundo. Então, as equipes estão sempre em campo, seja na indústria, no comércio, a gente sempre está prestando esse tipo de serviço que é da infraestrutura da qualidade do Brasil, né? Os itens de segurança e avaliação da conformidade.
É, sem dúvida, questão de conformidade. Então, desde o abastecimento do automóvel, questão aí dos pneus, né? Tem muita informação. O pneu, muitas vezes, traz muita informação que o consumidor acaba nem sabendo, né, Rogério?
Exatamente. Esse é um dos itens que é muito importante, item de segurança, e muitos ouvintes, ou nós mesmos, muitas vezes, será que o meu pneu ele tá careca já, tá na hora de trocar? Não está. Então, tem alguns itens aí, por exemplo, que a gente pode olhar. Eu não sei se você conhece, Paulinho, chama o TWI.
Uhum.
Ele é um indicador para você saber se está na hora de trocar o seu pneu ou não. Aonde fica esse TWI? Entre o desenho do pneu, ele tem ali os sulcos, ou vamos falar assim, os risquinhos.
Isso.
E se você prestar atenção entre esses risquinhos, tem lá uma marcação de borracha. Essa marcação é o TWI, por exemplo. O que não pode acontecer é dessa borracha estar ao mesmo nível dos riscos do seu pneu.
Uhum.
Se tiver, está na hora de trocar, porque aí o seu pneu já está careca. E aí, pneu careca não segura carro na chuva.
Tem aderência, exatamente.
Então, esse é um ponto de atenção, além do que depois, numa fiscalização dos departamentos de trânsito, polícia rodoviária, você fica sujeito aí a penalidades.
Isso aí é uma questão fundamental na segurança, né? Por exemplo, falamos do pneu, por exemplo, questão do combustível, Rogério, onde o IPEM entra nessa questão, vou abastecer meu carro ali na bomba do posto X?
Esse já é também um item importante. Aliás, eu vou aproveitar aqui o momento e fazer uma propaganda, nós aqui do IPEM, já temos no nosso site que eu posso falar aqui para os ouvintes, é o ipem.sp.gov.br/bomba-segura. Lá você consegue até verificar, digita o nome da cidade, vai ter um mapa do estado de São Paulo, você já consegue verificar se o posto na sua cidade já tem posto disponível com a bomba antifraude.
Né? Muito bom, muito bom.
Isso já é muito bom. Caso você não encontrei um posto aqui na minha cidade, é muito do interior, ainda não chegou, está para chegar, um item que você pode já ficar mais tranquilo é se passou uma das nossas equipes. Quando as nossas equipes passam, elas fixam um selo, e é um selo que é do Inmetro, nós somos órgãos delegados do Inmetro,
uhum.
Então é verificado um selo. Se ele tiver com um selo de verificação do ano de 2026 ou já de 2027, quer dizer que as nossas equipes já verificaram esse instrumento. E se está aparecendo o ano, é porque é um instrumento que está aprovado.
Perfeito, hein? Dica importantíssima. Mais tarde, no finalzinho do bate-papo, o Rogério vai repetir aí o endereço, o site do IPEM de São Paulo, para as pessoas buscarem essa informação e outras mais. Agora, que falou do combustível, você lembrou essa questão da bomba segura importante, mas há uma fiscalização também aí nessas bombas, no combustível. Sempre tem uma parceria também com o Inmetro, o Rogério?
Nós somos um órgão delegado. O Inmetro, ele, resumindo grosseiramente, o Inmetro ele faz a regulamentação e a fiscalização, o poder de quem faz a vigilância de mercado, a supervisão dos instrumentos, somos nós do IPEM.
Uhum, perfeito. Vamos lá, e há trabalho de fiscalização, Rogério?
Oi, não entendi, Paulinho.
Há trabalho de vocês de fiscalização de sentido ou só trabalho em cima de denúncias?
Não, diariamente as nossas equipes estão em campo, eles têm uma média de atendimento diário, para que a gente consiga verificar todo o parque de instrumentos que estão disponíveis, desde balança, a bomba de combustível, no caso que nós estamos falando aqui, apesar que uma balança também, ela tem um item de segurança, por exemplo, nas suas férias, ela tem que estar pesando correto. Então, são itens que o IPEM verifica, por exemplo, com o medidor de velocidade, que é o famoso radar.
Uhum.
Também muita gente duvida, pô, será que está medindo correto, não está? Esse é um instrumento que nós verificamos também.
Uhum.
Então, diariamente, além de denúncias que nós atendemos, seja através do canal da ouvidoria ou de e-mail, as equipes sempre, diariamente, estão em campo fazendo o serviço de supervisão metrológica.
Uma questão importante que a gente falou no comecinho, que eu quero voltar, que eu acho de suma importância também, né? Questão dos dispositivos para levar a criança numa viagem, para, enfim, estar tá no carro com uma criança. Onde o IPEM entra na fiscalização desses equipamentos, Rogério?
Esse é um ponto que seria a cadeirinha e o bebê conforto, né?
Isso, exato.
Então, esse é até talvez um item que a gente tem que explicar com maior calma para que ninguém tenha dúvida.
Certo.
Então, você tem, por exemplo, o bebê conforto, ele é para crianças de até um ano, e as crianças, ela, nesse momento, até um ano, ela tem que ficar de costas para o painel, como se tivesse de costas para o movimento do veículo.
Certo.
Né? De 1 a 4 anos, você já tem que usar a cadeirinha e ela tem que estar virado para a frente do veículo. De 4 a 7 anos, aí já muda um pouco, você já pode usar o assento de elevação e tem que usar o cinto de segurança. E aí, às vezes tem crianças que são maiores, outras não.
Uhum.
Então você já pode usar até um assento com o cinto de segurança e, importante, tem que ter a questão do ISOFIX, que esse é um dos itens que nós temos que verificar se ele já está de acordo com a certificação do Inmetro. E isso é muito importante.
O que é o ISOFIX, o Rogério?
Ele é um sistema de fixação tanto da cadeirinha ou do bebê conforto junto com o veículo. Ele pode ser através do cinto ou o ISOFIX, ele já é um ponto de fixação.
Ah, tá.
Que tem ou atrás do banco do passageiro ou embaixo na parte do assento frontal ali do, uhum, do passageiro.
É importante isso, fundamental para ter uma viagem segura. Vocês trabalham o ano todo, como já falamos, né? Não para nunca o IPEM, então são várias frentes de trabalho. Agora, há um trabalho diferenciado durante o recesso, agora tem férias escolares, o mês do ano, final do ano, enfim, há um trabalho ainda mais especial ou segue a rima normal da demanda do ano, Rogério?
Olha, além da demanda do ano, as nossas equipes têm se disponibilizado, nós temos ainda, a fiscalização, para mim, ela pode acontecer a qualquer momento.
Certo.
E eu não vou te falar que ela não possa acontecer de noite, que pode ser até um horário que alguém, poxa, o Estado trabalhando 8 horas da noite, você pode até falar assim, não é comum. Mas as nossas equipes de fiscalização estão prontas, tanto aos finais de semana, noturno também, para que a gente possa... Já que a intenção é a questão da qualidade, da segurança, quem trabalha errado, provavelmente acredito que nesse horário não deve ter fiscalização. Então, as nossas equipes a qualquer momento pode estar aparecendo no seu estabelecimento no horário que você menos espera.
Uhum. Importante. Então, o Rogério, ainda voltando aqui nessa questão de segurança do veículo, da viagem, enfim, qual a questão mais, podemos dizer assim, emblemático, mais corriqueira que vocês encontram que não esteja em conformidade ou que, enfim, quer uma atenção especial, ou não existe um item que de repente dá mais, entre aspas, trabalho? O que você pode me falar?
Eu acredito que talvez o item de maior atenção nessa questão de segurança, até porque não é um item que é barato, é questão do pneu mesmo.
É pneu.
Freio também, eu acho que é outro ponto que é importante, que já envolve a questão da qualidade do seu pneu. Se o sistema de freio, ele tem o fluido de freio, ele tá no nível correto, a pastilha, se ela tá de acordo também com o tempo, se já não tá na hora de trocar, é um desgaste que nós não vemos, né?
Entendi.
Então, acho que é um ponto de atenção sempre a questão freio, pneu é sempre importante.
No freio, onde o IPEM trabalha? Exatamente o que verifica?
na questão do freio, é que assim, todos esses itens que nós estamos falando de segurança, eles estão dentro, eles foram reconhecidos pelo Inmetro, então eles têm uma certificação, uma acreditação, mas eles têm que passar por ensaios.
Uhum.
Depois que o fabricante conseguiu a acreditação do produto, a gente tem que garantir que o que ele está colocando no mercado está de acordo com o que ele propôs a fabricar. E aí é onde entra a fiscalização e a questão de pastilhas e lona de freio, como o pneu também, são itens que nós fazemos a fiscalização para garantir que o fabricante continua mantendo as características originais do que ele propôs a se fabricar.
Maravilha, perfeito. Bom, Rogério, eu quero agradecer mais uma vez seu tempo, queria que você repetisse o contato do IPEM, falasse também que está lá os endereços dos postos de combustíveis que tem a bomba segura, né, que é um trabalho muito bacana de vocês. Passa o serviço completo pra gente, Rogério, por gentileza.
Tá, vamos lá. O site do IPEM, inclusive que depois você consegue fazer a consulta de bomba segura, é o ipem.st.gov.br / bomba segura. E caso tenha qualquer suspeita ou se sinta que teve alguma coisa que não ficou confiável ali na hora de uma transação comercial, por exemplo, pode procurar através do canal 0800 013 0522, que é o telefone da nossa ouvidoria, e fazer a sua reclamação ou seu apontamento.
Repetindo o telefone da ouvidoria, por gentileza, Rogério.
Vamos lá, 0800 013 0522.
Maravilha, Rogério, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aqui na nossa programação. Um forte abraço para você.
Abraço, Paulinho, para você e para todos os ouvintes da Rádio Cidade de Jundiaí.
Maravilha, Rogério Nogueira da Silva, superintendente da Regional do IPEM São Paulo Campinas, que falou ao jornalismo da cidade.
Ação e Informação, segunda edição.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Em Jundiaí, uma área complementa a outra para cuidar de você. Na saúde, serão entregues 6 novas UBSs e 1 novo centro de especialidades. Na segurança, 29 novas viaturas e novas torres de segurança com reconhecimento facial. Além disso, a cidade ganhou 70 novos ônibus 0 quilômetro, terminais reformados e uma nova escola no Vetor Oeste. Proteger e cuidar, esse é o lema. Prefeitura de Jundiaí.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia, marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, Avenida Os Mundo dos Santos, Pelegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí. Ação e Informação, segunda edição.
Bom, são 5:49, o Ziro vem para encerrar o Ação e Informação.
Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, o Espaço Expresso Jundiaí recebe o Hardcore 90, evento que celebra a força e a história do gênero, com uma programação especial dedicada ao estilo musical. Com entrada gratuita, o evento ocorre neste sábado, às 17h, e reunirá a exibição de documentário, bate-papo, shows e food trucks. Encerrando a programação, a Sala Santos Jundiaí Palco recebe shows das bandas jundiaenses, representantes da cena hardcore local. Conheça o Espaço Expressa, fica na Avenida União do Ferroviário, e o 760, região central de Jundiaí.
Muito bem, olha, final do segundo tempo, já 43,5, né? A Espanha na frente, hein? 2-1 para cima da Bélgica, Espanha aí conseguindo avançar às quartas de final da Copa do Mundo. Tem mais jogo pela frente, mas Espanha Por enquanto, 2-1 vai virar 44 do segundo tempo. 5:50. Termina aqui o Ação Informação, segunda edição, trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade, com a Cristina Emeno, Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, mesa de som, Lainara Leandro, Vidlin, eu sou o Paulinho Maurício, anuncio Ave Maria, programa da Diocese de Jundiaí. Na sequência, o Zilo comanda o completo Cidade Esportiva e, claro, trazendo aí o resultado final da partida entre Espanha e Bélgica, caminhando para o seu final, 2-1 para Espanha. Para você, uma ótima noite de sexta-feira, excelente final de semana, até segunda, se cuide, porque a vida segue.
Ação e Informação, segunda edição.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Amigos e amigas, boa tarde. Estamos pela Rádio Cidade em nosso encontro, em nosso momento de fé e oração, a hora da Ave Maria, da Diocese de Jundiaí, neste horário cedido gentilmente pela direção da nossa querida Rádio Cidade. E você, amigo ouvinte, é nosso convidado. Juntos estamos para dar graças a Deus pelo dom da vida, também rezar em favor dos nossos ouvintes enfermos, que todos eles encontrem na graça de Deus o dom da cura, da paz, da esperança e da vida plena. Meus irmãos, elevemos a Deus nosso louvor e gratidão por conceder aos pobres e humildes a sabedoria do reino. Jesus chama pessoas simples para segui-lo, prometendo-lhes que nele encontrarão alívio e proteção. Nesta liturgia, neste encontro, somos convidados a bendizer o nome do Senhor, manso e humilde de coração, e aprender dele como tornar leve o peso diário de nossos fardos. Rezemos, ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído, dai-nos uma santa alegria, para que, livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, exultemos em Jesus, manso e humilde, que faz morada em nós com seu Espírito, e acolhamos sua mensagem de paz e de superação dos fardos que nos oprimem. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. É humilde e vem montado num jumento, num potro, cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 144. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila,